vista onde dá mais retorno, seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso, o podcast para quem deseja aumentar seus resultados focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir.
Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Soft, Rodrigo Ferreira, e estou aqui com o Hard, Caleb Lua.
Nossa, hein?
E a talentosa Vanessa Carvalho.
Oi, pessoal.
Hoje a gente vai discutir aqui juntos um assunto que já me perguntaram bastante sobre isso, viu, Caleb? Vale a pena, então, a gente ter um episódio para discutir sobre isso, que é a relação entre soft skills e o Clifton Strengths, e os talentos. E a visão de pontos fortes e o que eu sou bom. Será que um talento é um soft skill? Será que um soft skill é um ponto forte? Ou será que soft é aquela balinha que a gente engasgava quando era criança?
Nossa, o perigo.
Não sei.
O negócio já começa a polemizar, porque a gente já, né, já vai falar de tá, peraí, pra saber se é igual ou não é. O que, que é a tal da soft skills, né?
Então, essa é uma grande pergunta, né? Porque, pra começar, que soft skill tá dentro daquelas palavras do mundo corporativo, como call, meeting, briefing,
invite.
Que as pessoas invite, que todo mundo gosta de usar, né? Tá na moda agora usar soft skill. Uhum. Mas acho que vale a pena a gente definir aqui, sem Google, sem dicionário, o que é soft skill pra gente, né?
Eu vou mandar a minha, então, porque esse assunto pra mim é polêmico e eu tô aproveitando aqui pra estudar. Então, vamos lá. O que eu aprendi que era soft skill era tudo o que não era, por exemplo, uma conta de matemática que eu posso aprender e tem uma coisa exatamente certa e errada, uma coisa mais técnica, uma engenharia, um projeto que eu vou fazer para uma máquina. Toda essa parte que é muito técnica, o que eu aprendi é que isso é hard skill. E que soft skills estavam ligadas principalmente à interação humana, comunicação. Uhum. Se eu consigo estabelecer uma relação positiva, produtiva com as pessoas ou não, tá? Então, isso foi o que eu aprendi a ver. E depois eu comecei a ouvir um monte de outras coisas e aí hoje eu já não sei mais o que é o quê. Porque isso foi uma delícia esse episódio.
Oi, e aí, Caleb, você tem alguma visão diferente aí do que é soft skills?
Então, trazendo, né, da época do mundo corporativo, a gente tinha na época da avaliação, tinha o quê e o como, né? Aí, o quê eram os resultados, o que você entregou e isso tinha a ver com as competências técnicas, né? Aí tinha uma outra camada de avaliação que podia reduzir sua compensação financeira, por exemplo, que seria o como. Você entregou o projeto, mas ninguém gostou de você, olha, veja bem. Né? Então, o como, a gente falava que era mais desse lado do soft skill. Uhum. O quê seria muito, então, uma questão de competência técnica. Você faz um curso, né? Você pode estudar e aí você vai desenvolver. E o soft skill parecia, acho que antigamente, uma coisa meio que... Ah, talvez você vá vendo um curso de liderança, né? No máximo, mas era uma coisa meio nebulosa mesmo, né? E tinha, talvez aqui, um ponto que era importante, por isso que eles falavam de hard e soft, que é o seguinte, o hard skill era algo que você poderia mensurar com um certificado. Olha, eu fiz um curso de contabilidade, eu tenho um diploma, né? Assim, você consegue mensurar por alguma coisa que foi feita, você faz um teste de matemática, a pessoa sabe responder, você faz um teste de português, a pessoa responde, você consegue avaliar mais fácil. Por isso que era uma ideia de, né, não de que hard é uma coisa difícil e soft é uma coisa fácil, mas é que seria como se fosse mais tangível, né? Algo hard
mais
seria
exato.
Mais tangível, mais exato, mensurável.
Que desse
uma
pra
régua,
você avaliar, tá
e
certo
posso avaliar
ou tá errado,
objetivamente,
né?
Sim. Uhum. Enquanto o soft skill era algo mensurável subjetivamente.
Gostei disso e faz sentido com o que eu via também, tá? Não coloquei, mas faz sentido. Acho que eu sempre aprendi assim.
É daí que vem a raiva do soft skill, porque era o que, como disse o Caleb, era o que era desculpa, às vezes, pra não pagar o bônus. Olha, você atingiu, mas sabe o que que é? Você não tá se comunicando muito bem, então você não vai ganhar o bônus.
Mas assim, coisa interessante, porque puxando dessa esse mesmo conceito que o Caleb trouxe, é bem o que eu ouvia mesmo, assim, realmente no corporativo, no sentido de que você sabe fazer, você é muito bom tecnicamente, mas se você não se relaciona bem com as pessoas, não adianta, porque você não vai conseguir ter uma boa produtividade, trabalhar em equipe, ou até mesmo se desenvolver. Por exemplo, daqui a pouco tá liderando, porque daí você, não adianta você só saber fazer. A hora que você tá num papel de líder, você não é mais quem faz, mas você é quem gera e quem faz. Aí é que aparecia a importância. Outro ponto que eu me lembro sempre de ouvir é que assim, e isso ainda continua sendo real, que as pessoas são, mais vezes as pessoas são demitidas, são desligadas por questões comportamentais do que propriamente por questões técnicas. É até mais fácil eu ensinar a pessoa a operar um sistema, se ela entrou e não sabe, ela, sei lá, manusear uma planilha e fazer uma análise, do que eu ensinar ela a se comunicar bem com o coleguinha, ela se dá bem com as as pessoas, ela liderar. Então era assim que eu via, faz muito sentido com o Caleb tá falando.
E, aliás, é um ponto bom, né, o que a Van trouxe. Porque na escola, a gente é medido por hard skills.
É verdade.
Né? Você podia até ter uma avaliação qualitativa, não era? Acho que era isso, né? A avaliação comportamental era meio qualitativa, né? Olha, comentários, mas não tinha nota, né?
Na escola é o bom comportamento. Uhum. Tinha bom comportamento, que você perdia nota, perdia pontinho, ou ganhava estrelinha, né? Eu tinha bom comportamento na escola sendo avaliado.
Na minha escola não tinha isso, não.
Não que eu era bem comportada.
Na minha escola era assim, ó, tenha bom comportamento, senão você tá ferrado. Não tinha nota, né, era eliminatório.
Participação, né, quando chama participação também seria o que a gente tá definindo aqui como soft skills, porque a pessoa atrapalha a aula, fala na hora errada, né, brinca demais, sei lá, ou se dedica, a hora que o professor propõe uma atividade, a pessoa participa, quer fazer, tá disposta, né, colabora com os colegas, então era a nota de comportamento ou de participação na escola.
Verdade.
Eu acho que vem, a gente não trabalha esse desenvolvimento, só avalia. Você aprende a fazer a continha de matemática na escola, pelo menos era assim na minha época, a gente aprendia a fazer a continha. Mas ninguém aprendia o que era uma boa comunicação, como é que você escolhe a hora certa de falar, como que você observa se o colega está sendo impactado positivamente ou negativamente pelo seu comportamento e se ajusta a isso. Não tinha um ensinamento, talvez daí a raiva, né? Porque você é avaliado sem nunca aprender.
E qual o reflexo desse não aprendizado, Van, na vida corporativa, depois, na idade produtiva,
O que eu vejo que me irrita um pouco é a falta de valorização. Parece que as pessoas valorizam muito o certificado e o diploma e etc e tal, e valorizam um pouco essas soft skills. Inclusive, eu já ouvi algumas vezes as pessoas fazendo, assim, torcendo o nariz, falando, ah, isso aí que você dá de treinamento é soft skill, né? Tipo, como se fosse alguma coisa menos importante, entende? Isso é uma coisa que eu acredito que é efeito daí, e que não, que eu acho que é, lógico, negativa. E o outro efeito é que, poxa, a gente não aprendeu. Não é à toa que a maior parte das pessoas são demitidas por comportamento. Porque isso a gente não desenvolve, não investe, né?
É isso. E a maior parte das pessoas é demitida por comportamento. Ou seja, teoricamente, então, pelo menos para você se manter no emprego, o soft skill é a parte mais importante. E justamente essa parte a gente não desenvolveu na idade escolar, não fecha a matemática aí, né?
Exato.
É, por isso que é legal, né? Eu tenho amigos no Instituto Ayrton Senna, né? E a coisa de educação sempre me interessou, né? Quando a gente tem a nova base curricular, é legal que competências trabalhadas agora não são só competências técnicas na escola. Então, os currículos têm que ter pontos de competência como pensamento criativo, argumentação, autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação. Então, é legal que agora, né? Acho que a gente não viveu isso, né? Talvez nas nossas escolas era algo que os professores queriam passar, né? Que eu acho que era muito mais no lado punitivo, né? Se você não se comporta,
isso, era
aí, não era no lado propositivo de como se comportar, mas assim, se você se comportou mal, é como você parar de errar, né?
Exatamente.
Batman não ensina, né? Aí é difícil
isso, então,
a pessoa gostar assim.
Nossa, eu acho muito legal. Minhas filhas já desde pequenas já tinham, né? E estão tendo ainda, né? Educação socioemocional, eles chamam de competências, então, né? Ou socioemocionais, ou só comportamentais. Eu acho que a gente tem formas diferentes, né? Nomenclaturas diferentes. Mas é bacana, né? Porque agora faz parte da escola.
A minha filha tem aula na escola, até saindo um pouco desse lado de uma coisa mais comportamental mesmo, mas ainda dentro, na minha opinião, dessa visão de soft skills, a minha filha tem aula na escola de raciocínio estruturado, raciocínio lógico. Tem um cliente meu que trabalha exatamente com isso, com desenvolvimento do pensamento estruturado.
Uau.
Do pensamento lógico.
Legal.
Também é uma coisa legal, porque se matemática é tão exigido na escola e a gente tinha que passar por isso sem entender como pensar, algumas pessoas, ok, já tem a facilidade, o talento para pensar de maneira estruturada. Eu sou um desses, mas a minha filha, por exemplo, não é. Minha filha tem uma dificuldade de pensar de maneira estruturada. Então ela tá aprendendo isso na escola. Eu acho extremamente importante também.
Muito legal.
What are soft skills in the workplace?
Agora, e olha que interessante, né? A gente deu um treinamento, eu e a... O Caleb também, nós três, né? Demos um treinamento numa empresa, de um monte de engenheiros. E o meu trabalho, o meu tema especificamente, foi convencer esses caras de que soft skill é importante. Que não é só hard skill. E sabe o que foi legal? Eu achei que ia ser super complicado. E nada, cara. Foi super fácil. O pessoal sacou rapidinho. Eu montei uma atividade no início pra eles refletirem sobre o que efetivamente leva eles ao sucesso dentro da empresa. E eles rapidinho sacaram, cara, que fazer engenheirices tem um monte que faz bem. Agora, saber se comunicar, saber se expressar, ter inteligência emocional, ser bom em trabalhar em equipe, enfim, esse monte de outras coisas que a gente coloca aqui dentro do software é o grande diferencial, né? Eles sacaram isso rapidinho. Mas olha só, ter que ensinar, né, Caleb?
Então, isso que é engraçado. Eu lembro agora, né? Agora vocês falando isso, eu lembro da época de estágio, saindo da escola de engenharia, a gente ia participar dos processos de seleção, né? Então, na prova, nossa, tranquilo passar na prova. Agora, e dinâmica de grupo, como é que a gente faz isso aqui?
É, exatamente.
Olha, exatamente. É um aprendizado, viu? Passei os processos lá no começo, eu falava, não entendi isso aqui, né? Porque a gente queria o quê? Não, qual a resposta objetiva? Não, a gente só quer ver como vocês trabalham em equipe.
É, exatamente. E eu, que sou da área de RH, né? Sempre falei isso, que quando a pessoa pergunta pra mim assim, quais são as regras para um bom currículo? Você tem isso aqui. Uhum. Quais são as regras para uma boa entrevista? Um pouco menos, mas você tem também. Uhum. Agora, quais são as regras para uma boa dinâmica de grupo? Cara, não tem. Uhum. Não tem. A regra é seja bom lá fora para você ser bom aqui dentro, porque não tem muito o que mudar, né?
A minha recomendação de regra para dinâmica de grupo é se entrega, seja você. Porque se a coisa der errado, se você mostrar uma coisa que você não é...
É melhor que dê errado, né?
É, entendeu? É melhor que dê errado mesmo, porque a pessoa não vai cair numa cilada, né? Porque
você pode
fingir uma coisa, só que depois você vai ter que fingir todo dia. Isso, né? Não vai ser legal.
Exatamente.
Então, a dinâmica de grupo justamente quer tirar a pessoa de um padrão pra ela ficar mais natural, pra ela mostrar o que ela é de verdade. Então, o que eu diria é se entrega. Eu sei que é difícil, a gente, né? A pessoa costuma estar nervosa e tal. Mas o jeito é esquecer um pouco aquilo e se jogar na brincadeira. Porque a gente não... Eu já fiz muitas vezes seleção e eu achava engraçado que a pessoa ficava tentando mostrar uma coisa, achando... Ela tentava adivinhar o que a gente queria ver na dinâmica.
É, esse era o ponto. Né? Essa era a dificuldade. É. Você achava que era um teste. Você achava que tinha a resposta certa.
Isso é aquelas lideranças falsas. Não, você vai lá, faz isso. Você vai... Ele acha que você tá avaliando a liderança deles. Comunicação, nada
a ver. Aí o cara quer falar demais pra aparecer, porque ele quer ser visto. E a gente quer uma pessoa que é super concentrada, detalhista. E esse já, caiu fora da brincadeira. E às vezes ele nem é assim. Ele fez um personagem ali. Então dá muito errado você tentar fazer um... Né? Dá muito ruim.
Fica a dica, então.
Fica a dica.
Agora tá, então soft skill é importante, a gente já sacou isso.
Fizemos uma certa definição aqui, que ainda não é uma coisa assim, né? O contorno é um pouquinho borrado, né? Mas temos uma definição aí, básica.
Agora, tá, é importante, a gente sabe o que é, mas qual que é a conexão de soft skill com talentos, com CliftonStrengths, com a metodologia de pontos fortes? Existe alguma relação, Caleb, entre esses dois assuntos?
Então, aí vamos pensar em soft skills como competências comportamentais, que acho que aí fica mais fácil da gente trabalhar. Uhum. Essas competências podem ser um objetivo, como comunicar com clareza, como desenvolver resiliência, né? A gente pode pensar aqui como inspirar pessoas. Uhum. Agora, como vamos fazer isso é onde o CliftonStrengths entra, que é super bacana. É a gente pensar, legal, quais são as minhas ferramentas naturais, a minha forma natural de funcionar, que vai me ajudar a construir essas competências.
Eu acho que é importante a gente frisar aqui uma coisa que a gente fala sempre, que é diferenciar o ser do fazer. Uhum. Quer dizer, quando a gente tá falando de soft skills, a gente, via de regra, não vou dizer sempre, porque eu tô pensando enquanto falo, pode ser que eu me engane, mas via de regra, a gente tá falando de uma entrega, de fazer algo, ainda que soft, mas de fazer algo. Por exemplo, relacionamento interpessoal. A gente tá falando de se relacionar bem com pessoas. Uhum. Agora, como vai fazer isso? Aí cada um vai escolher o seu jeito. Uhum. Vai ter uma pessoa que vai fazer isso, sei lá, se comunicando de uma forma efetiva, outro vai fazer isso tendo uma capacidade grande de entender cada pessoa com quem ele tá falando e se adequando a ela. Cada um vai fazer de um jeito. Então, o que me parece é que o talento, ele é a base pra soft skill. Ele não é a soft skill.
Perfeito. Tanto que a gente tem uma confusão, e acho que a gente tem repetido isso nos programas, mas é importante. Por exemplo, tem um tema de talento que é empatia. E tem a soft skill empatia. Uhum. Agora, imagina que triste, né? É o exemplo que eu sempre dou. Imagina que você trabalha em RH, você trabalha com desenvolvimento de pessoas, você responde o assessment e dá empatia como seu último tema de talento.
Aí o cara se mata.
Aí falei, dancei, me descobriram, né? Não é mais síndrome de impostor, é um fato agora, né? Então a pessoa perde as contas no dia seguinte, vai procurar trabalho em outro lugar, desculpa. Não sei por que eu tenho amigos, não sei por que eu sou casado, sei lá.
Assim, vai fazer um curso de robótica, né? Talvez com robô eu me vi bem.
Mas o que acontece? Quando a gente fala de talento, talento é um padrão natural de como você pensa, sente e se comporta. É como se fosse um algoritmo, é alguma coisa que liga automaticamente dentro de você. Agora, a competência empatia, que aí você tem que quebrá-la e explicar o que significa, quais são as demonstrações de empatia, é outra coisa. Então, por exemplo, empatia, se é se colocar no lugar da outra pessoa, você pode usar seu analítico para fazer isso, você vai tentar entender os comportamentos dela para tentar entender o raciocínio por trás disso. E aí você vai, a partir disso, falar, puxa, eu acho que você pensa desse jeito, logo eu consigo me colocar no seu lugar. Então, assim, é pra gente não vincular disciplina, por exemplo, talento com disciplina, comportamento.
Organização.
Outro sempre confunde.
Sempre confunde. Várias vezes, cliente meu sai lá no relatório, você tem, sei lá, quarto talento, organização. O cara fala, não, tá errado. Eu sou super desorganizado. Ou então o contrário, né? A pessoa fala assim, ah, eu precisava ser mais organizado. Qual o talento que eu tenho que usar? Organização? Quer dizer, acha que tem uma conexão estrita e direta e única entre os talentos. Então, assim, se os talentos são a base para soft skills, entender como usar os talentos que você tem para entregar as skills que você precisa entregar é a base para ter sucesso, então, né, Van?
Exatamente. Eu gosto de comparar dizendo que é uma ferramenta. Você vai descobrir com que ferramenta é que você vai entregar aquela soft skill que está sendo pedida. E, inclusive, isso está ganhando cada vez mais importância, né? Lógico, a gente já fechou aquele parênteses de falar o que é e qual a importância da bendita da soft skill. Mas quando você olha para aquilo e fala, tá, eu preciso então ter um bom relacionamento interpessoal. Como é que faz isso? Porque não tem lá um livrinho que diz, passa um... Né? É difícil. Então, aí, para você descobrir como é que faz isso, você tem que olhar para você. Porque cada um faz isso de um jeito diferente. Então, você vai descobrir qual é o seu. É a base, né? A base para você olhar ali e falar, peraí, o que, que eu posso usar daqui para eu ter um bom relacionamento interpessoal? Aí é que começa a brincadeira ficar legal.
Agora, eu quero trazer uma coisa aqui, aproveitando essa deixa aí da Van, que eu acho que talvez seja importante, mas eu quero falar mais porque aconteceu comigo ontem. Eu acho isso legal trazer pra cá.
Sessão de terapia iniciando agora.
Alguns coaches, até que eles entendam de fato o que é um talento, a importância disso, etc. Eles ainda ficam presos na história de se corrigir, se consertar, de que eu não
eventualmente,
tenho.
Eventualmente, mesmo depois, eles voltam, né? Então, rola uma regressão.
Exatamente. De vez em quando eu faço isso ainda, tá? De vez em quando eu me pego querendo corrigir uma coisa que eu não faço bem. A diferença só é que nós aqui estamos atentos o tempo todo a isso, né?
Pra quem não sabe, que tá ouvindo a gente agora, a gente só grava o podcast semanalmente, que é pra gente ficar lembrando de fazer isso, né, Rô?
Exatamente. Boa ideia. É, verdade. Eu tenho uma coach minha que ela contou uma história sensacional. Ela é filha de imigrantes. Por conta do pai ser imigrante, ele veio pro Brasil sem nada e teve sempre o sonho de voltar pro país dele. Então, ele viveu uma vida sempre muito instável. Então, ele era um cara assim que ele tinha tudo, de repente ele vendia tudo e decidia ir embora. Aí acontecia alguma coisa que impedia ele de ir embora, ele comprava tudo de novo, mas aí ele já tinha perdido emprego, ia trabalhar em outro lugar, ele tinha que mudar de cidade. Enfim, a vida dele era super instável. Ela cresceu a vida toda, então, pensando, eu não posso ser igual ao meu pai, eu preciso ter estabilidade. E aí, ela busca isso o tempo todo. O que acontece? A questão é que você, olhando o relatório de talentos dela, ela tem muito mais talentos para quem gosta de uma vida instável do que talentos para quem gosta de uma vida estável. Olha, então, só. O que ela percebeu ontem na sessão? Que o desafio dela não é ter uma vida estável. Ela nem gosta. Eu falei para ela, perguntei para ela, por exemplo, o que ela acharia de trabalhar no serviço público. Ela disse, eu me mato em 3 meses. Porque ela gosta disso. Aí eu perguntei, tá, quais são as 3 coisas que você mais quer no teu futuro? As 3 estavam, de alguma forma, conectadas com liberdade. Para escolher, para fazer o que quer, para trabalhar onde quiser e tal. Ou seja, ela não é uma pessoa que quer um trabalhinho com, sabe, picar cartão.
Ela não quer estabilidade.
Não, ela não quer. O que ela não quer é viver aquela vida insegura e difícil e complicada que o pai viveu. E aí ela sacou o seguinte, não, eu só tenho que buscar uma forma adequada para mim de viver essa instabilidade. Com base nisso, ontem, por exemplo, ela tomou uma decisão que fazia tempo que tava nos to-dos dela e ela não fazia. E ela postou isso no Instagram e me marcou e eu parabenizei. E ela mandou uma resposta falando, cara, só fiz isso por causa das nossas sessões, de tomar atitude de ir e realizar isso. A sessão com ela tá sendo uma coisa maravilhosa, sabe? Assim, eu tô crescendo pra caramba. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é justamente esse. Ela é uma mulher já de seus... já passou dos seus 20 anos. E ela viveu a vida dela tentando buscar coisas que os talentos dela indicavam o total contrário. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ela tem prudência em 20º e ela tem ativação em 5º. Mas a vida inteira ela tentou assim, viver assim, ó. Eu só começo alguma coisa a hora que eu tiver certeza que vai dar tudo certo.
Coitada.
Então imagina o quanto ela sofreu com a ativação dela dizendo, vai, faz logo, começa logo. E o prudência dela lá embaixo também dizendo, vai, começa logo então. Só que ela tentando fazer o oposto do que ela é preparada pra fazer. E aí, ontem ela me disse o seguinte, ela falou, olha, a melhor coisa que eu ouvi na minha vida, eu ouvi de você hoje, que é, eu posso ser quem eu sou, eu não preciso ser diferente. E aí, o ponto que eu quero trazer é, às vezes isso, às vezes a pessoa tá, principalmente por conta do que o mundo fala, ou até do que a empresa exige, você tem que falar bem em público, sei lá, alguma coisa assim, a pessoa tenta ser quem ela não é pra entregar algo que ela tem que entregar. E ela não entende que ela consegue entregar aquilo sendo quem ela é. Essa é a maior conexão que eu vejo aqui entre soft skill e talento, né? Você conseguir entregar os soft skills necessários sendo quem você é e não tentando ser uma pessoa diferente, né?
Sim, concordo. E é super legal, né, esse exemplo que você trouxe. trouxe, porque acho que a gente acaba também vinculando muito soft skill, exatamente porque não aprendemos a desenvolvê-las do nosso jeito, a modelos. Então falam, olha, você tem que se comunicar bem. Aí, quem que se comunica bem? Aí, o fulano lá se comunica bem. Aí você vai lá e tenta fazer o que a pessoa faz. E claro, exatamente. Tem uma sua validade você aprender com a pessoa, é um modelo pra você começar a se inspirar, mas depois você tem que desenvolver o seu próprio, senão você vai se frustrar porque você não é aquela pessoa.
Tem que tomar cuidado com quem você tá aprendendo também, né? Porque aquela pessoa é uma pessoa completamente diferente.
Aqui o ponto talvez é o básico, né? Se você nunca viu fazer, vê como que faz, começa aí. Se a pessoa tiver talentos até mais parecidos com os seus, é capaz que a sua emulação funcione bem, porque você é muito parecido com ela. Mas se for muito diferente, depois de um tempinho, sabe quando você começa a fazer, você cansa, né? Você fala, ai, por que que eu tenho que fazer? E depois você se sente incompetente. E aí você pode ficar frustrado, né? Porque aquilo vai muito contra a sua natureza.
Como é que eu não consigo fazer, né? Se esse cara faz, como é que eu não consigo fazer, né? Você sabe que eu passei muito por isso na minha vida, porque eu tenho execução muito baixa e sou um cara mentalmente muito bom, né? Assim, eu tenho muitos talentos de pensamento estratégico. Às vezes eu vi uma pessoa, sempre fui assim, tá? Vi uma pessoa que tecnicamente era pior do que eu, mas que entregava alguns resultados em algumas coisas muito melhor do que eu, por ter essa capacidade de executar mais alta do que a minha. E aí eu pensava assim, caramba, como é que esse cara, entre aspas aqui, tá? Bem tão limitado, consegue fazer tudo isso e eu não consigo. Era essa minha luta por querer ser quem eu não era. E aí, primeiro que eu não conseguia, não tinha como. Eu sou um cara pra pensar e influenciar, eu não sou um cara pra fazer. Eu faço, óbvio, mas se eu puder ter alguém fazendo, eu prefiro mil vezes. Então, primeiro que eu não conseguia. Segundo que no processo de tentar, às vezes eu me tornava pior naquilo que eu sou bom. Eu perdia tempo tentando fazer uma coisa que eu não vou fazer, enquanto eu deixei de fazer algo que eu podia ter feito, né?
É isso que eu ia comentar agora há pouco, ouvindo vocês falando, tô fazendo uma reflexão aqui. Não é só porque a pessoa precisa descobrir os talentos dela pra daí olhar pra aquelas soft skills e entregar aquilo, mas a questão é que quando a pessoa entende o que ela é e o jeito dela, como essa sua coachee tá descobrindo que ela pode ser do jeito dela, naturalmente a leveza de saber disso, de se sentir tranquilo com quem a gente é de verdade, isso a torna uma pessoa melhor pra se relacionar com as outras pessoas, porque pensa, se você tá apertado numa situação, se você tá sendo, se você tá desconfortável numa situação, como você vai ser a pessoa mais simpática, mais amável, mais flexível pra entender as limitações e dificuldades das outras pessoas? Você não vai. Então, a hora que você entende que você pode ser do seu jeito, dá uma tranquilidade, isso naturalmente, não é nem que você vai tentar desenvolver o seu, a sua habilidade de relacionamento. Não, é que naturalmente vai acontecer, porque você tá melhor, você tá mais tranquilo, né? Mais leve.
What are soft skills in the workplace?
Vocês acham que hard skill também tem a ver com talentos? Vocês acham que talentos direcionam a sua escolha por hard skills ou a tua facilidade por determinados hard skills?
Então, o Clifton Strengths, ele não é um compêndio de todos os talentos da humanidade. Então, a ideia do Clifton, o que que era? Como é que eu consigo pesquisar talentos que independem de país, independem de emprego, independem de gênero, que fosse uma coisa meio universal mesmo, que todas as pessoas poderiam ter, e não na mesma quantidade, claro, né? Não na mesma intensidade, mas que pudessem ser desenvolvidos. Então, eu acho que aqui ele não foi desenhado para ficar capturando hard skills, porque não era da natureza da pesquisa, não era o objetivo da pesquisa. Senão, a gente, se talvez ele tivesse desenhado, olha, eu quero montar um Clifton Strengths para poder avaliar os melhores professores. Aí ele ia montar, aí já tinha uma profissão pré-definida, e acho que a gente ia ter, né, quais são as hard skills necessárias. Porque uma das coisas que acho que é muito interessante que a gente vê, e até pensando, né, nas definições, não parece pra vocês que hard skill você faz até por cargo? O job description é meio hard skill e o soft skill é meio geral, né? Valores, comportamento.
Não deveria ser, mas geralmente é bem próximo disso, né?
Uma coisa que eu vejo é a mesma relação que a gente pensou da soft skills com os talentos. Eu acredito que também é o meio pelo qual eu executo aquilo. Então, sei lá, quando eu lá na engenharia tinha que estudar cálculo e tal, qual será que era o meu talento que me ajudava a fazer aquilo com facilidade? Porque é natural que uma pessoa que vá fazer uma engenharia, ela já seja uma pessoa que tem uma facilidade de fazer cálculo, de encontrar alguma lógica em dados. Aí a gente começa a falar de talento, né? Então, eu acredito que do mesmo jeito que nas soft skills pode ser a forma pela qual você executa, eu acho que nas hard skills pode ter uma relação dessa também.
What are soft skills in the workplace?
O ponto importante aqui dessa discussão, que para quem tá ouvindo a gente, principalmente para quem fez ou vai fazer a formação de coach de pontos fortes, que é uma coisa que eu falo muito nas formações, sei que vocês falam também, que é a resposta do Caleb indica, não existe pesquisa para isso. A resposta da Van indica, por mais que possa parecer que tem. Então, assim, é legal entender isso também, né? Que o que me atraiu muito para essa metodologia, eu sou um cara extremamente cético, extremamente cético. O que me atraiu muito para essa metodologia é justamente essa visão de não ter resposta para tudo. Apesar disso, isso, a gente sabe que, mesmo não tendo algumas respostas, algumas coisas fazem um sentido muito grande. Uhum. Então, eu também tendo a acreditar a mesma coisa que a Van. Eu acho que você acaba sendo direcionado para áreas que têm mais a ver com seus talentos e tal, seja olhando para os aspectos soft ou hard dessa área.
Mas nem tem como ser uma coisa matemática, né? Pela diversidade.
Exatamente.
Pela diversidade que a gente tem nessa abordagem de talentos e pontos fortes, a diversidade que a gente tem de temas e talentos dentro dos temas e tal. Por exemplo, se a gente for pegar a minha sala de engenharia, tinha pessoas absolutamente diferentes ali. É bastante provável que a combinação que cada um tem de talentos, né, na minha cabeça, na minha forma de ver, deve explicar o que cada um foi fazer ali. Mas são pessoas totalmente diferentes. Não quer dizer que aí você pega uma sala de engenharia e você faz o teste e você vai ver tudo igualzinho ali, um monte de cópiazinho, nem perto disso.
Né? E o mais importante, eu acho que é pra quem tá ouvindo a gente, é, e nem também vai explicar, o teste vai explicar se você vai ter ou não sucesso em engenharia.
Exatamente.
Né? Exatamente.
Então, quer dizer, você que tá ouvindo, eu sempre uso como exemplo o meu 34º talento, meu último talento do relatório é empatia. Uhum. Quer dizer, então, que eu sou um cavalo, eu bato
sim,
nas pessoas
sim,
e...
Sim,
mas...
Não, tecnicamente não, porque o cavalo tem sentimentos, então você tá mais com uma pedra, verdade. Você tá mais com um objeto inanimado, entendeu?
Verdade. Então, eu sou uma porta... Na verdade, assim, eu consigo ter essa... demonstrar a empatia não tendo talento empatia.
Uhum.
Agora, o que é fato, no meu caso específico, né, é que é um esforço adicional, é um truque, eu sempre estou usando um outro talento para isso, e não é algo que faz parte da minha rotina.
Uhum.
Eu tenho que pôr na agenda, sabe?
Uhum.
Ser legal com a Vanessa, tipo assim. Não ficar bravo com a Vanessa, com a coleguinha
eu
do GGSC.
Eu quero acesso à sua agenda, porque eu quero pôr isso mais vezes, né?
What are soft skills in the workplace?
Então, o ponto é, você, de repente, que tá ouvindo, já que a gente tá, vamos até começar a fazer um fechamento aqui, né? Apesar de a gente ainda não estar no final, mas você que tá ouvindo a gente, tá, você tem que demonstrar um soft skill importante, uma soft skill importante, sei lá, comunicação, capacidade de se comunicar, relacionamento interpessoal, inteligência emocional, sei lá o quê. Você pode olhar para os seus talentos e entender como que eles podem te ajudar a entregar essa soft skill. Ponto final. Não tem desculpa pra você, né? Porque assim, a Gallup fala, talentos não são rótulos. Porque senão também a pessoa começa assim, ai, Caleb, desculpa, sabe o que que é? Meu empatia último, né? Sabe como é? Eu posso ser mal educado com você.
É.
Empatia última.
É tipo licença para matar, né? Você tem licença
para
ser
grosso. Não é desculpa pra não ter e nem um obstáculo absurdo para ter. Dá pra ter, dá pra desenvolver.
É engraçado, o tema é leve, mas acho que é uma das vezes que eu fiquei mais raivosa. Eu tenho uma raiva desse.
Por quê? Abre o coraçãozinho.
É, eu acho que eu não gosto de ver nada sendo menosprezado. De forma geral, eu não gosto. Não gosto de ver isso com pessoas e não gosto de ver isso com assuntos. E eu acho que, assim, respeito, a gente tem opiniões diferentes, mas eu não gosto quando as pessoas olham e torcem o nariz. Pra uma coisa que é tão relevante assim, né? É um pouco do que eu falei antes, então...
Sem experimentar,
é,
né?
Eu sinto que isso me desperta uma... Como é que fala? Eu fico inconformada, sabe? Me dá uma revoltinha interna. E quando a pessoa fala que isso é pouco importante. Ah, não, mas isso é soft skill, né? Tipo, isso deixa pra depois. Para, não deixa pra depois. É isso que faz o ambiente de trabalho ser gostoso. São essas habilidades que fazem com que a gente possa desabrochar, uma pessoa se desenvolver. É aí que tá, né? Então, eu não considero, não concordo que a pessoa ache assim, né? Deixa isso pro segundo plano, isso não é tão importante assim, sabe?
Eu acho que aqui a gente já conversou sobre isso, né? Quando fala de ambientes tóxicos. Talvez um dos lados perigosos dos soft skills passado, vai, talvez no presente também, em muitos lugares ainda, é que você acaba falando, se o resultado foi, deixa quieto, meio que né, como, né? Então você deixa aquele líder ou aquela líder tóxica, ela vai ganhando mais poder. Enquanto tá dando resultado, tá tudo bem, sabe? É tipo, vamos passa a mão na cabeça, fecha os olhinhos, tá tudo bem, porque o resultado tá vindo, né?
E eu já vi líderes destruindo equipes por conta dessa atuação, dessa forma de pensar, né? Não, vamos dando resultado. A que preço, não se sabe, né? Daqui a pouco, você destruiu toda uma equipe.
Tem duas coisas aí, uma que eu gosto de falar sempre, que é, a gente só se baseia no que a gente tem.
Uhum.
Então, tá dando resultado. Ok, e se fosse diferente? E se não fosse tóxico?
Uhum.
Que resultado estaria dando?
Quanto podia ser melhor, né?
Quanto podia ser melhor? Quanto que, né? Então, enfim, esse é o primeiro lado. O segundo lado é uma coisa que eu acho que é fundamental, que a Vanessa falou lá no começo, acho que na primeira fala dela, né, a gente tocou nesse assunto, que é, a soft skill, ela foi, no meu modo de entender, ela foi implantada ali, foi adicionada nos processos de avaliação e tudo mais, por acreditar que ela ela é parte de quem gera o resultado.
Uhum.
E não como um resultado em si.
Ah, boa, boa.
Quer dizer, mais ou menos assim, ó. Grosso modo, eu tenho uma equipe comercial. Tá todo mundo batendo meta.
Uhum.
Que se dane se eles são bonzinhos ou mauzinhos. Essa é a verdade.
Uhum.
Porém, se eu acredito que serem educados, legais, éticos, etc., isso leva a resultado,
uhum.
por mais que eu esteja tendo resultado agora, ou uhum. eu tô pensando errado e isso não leva a resultado,
uhum.
pode
uhum.
ser, ou o resultado tá errado e eu poderia estar tendo mais uhum. resultado.
E eu coloco uma palavrinha aí, sustentabilidade. Você pode
Exatamente.
Estar tendo uhum. resultado hoje, mas pode ser que a forma como você tá usando hoje, essa equipe, são essas pessoas, a forma como você tá usando vai fazer a máquina quebrar. Então não é sustentável.
Tô dando essa semana e a semana que vem, a semana inteira eu tô dando treinamento de liderança.
Uhum.
Conto nos treinamentos de liderança que existem alguns indicativos de que se um liderado trabalhar 30% da capacidade dele em média, é suficiente para que ele entregue resultados na quantidade necessária para que você não perceba que ele está trabalhando só 30%. Ou seja, se o cara não quiser trabalhar, uhum. ele não vai trabalhar e você não vai saber que ele não está trabalhando. Convenhamos, o cara que quer, tem uma história legal de um amigo meu que ele tinha um depósito de bebida e aí ele administrava o depósito de bebidas, tal, trabalhava, era só ele e o pai dele. Aí o depósito começou a crescer um pouco, né? E ele cansado pegou e falou, ah, vou contratar um funcionário e colocar aqui pra eu poder ir cuidar de um outro negócio meu e poder gerenciar duas coisas ao mesmo tempo. Só que como ele é um cara muito desconfiado, ele criou um sistema, mandou criar um sistema uhum. de gestão ali do depósito, à prova de falcatruas.
Uhum.
O funcionário não pudesse desviar ou qualquer coisa. Então, bom, primeiro que já tá errado, né? Porque se ele acha isso, não devia contratar aquele cara. Confia, mas tudo bem.
Aí, vamos lá.
É, mas tudo bem, vamos lá. Bom, passado um tempo, um dia ele chegou pra mim e falou assim, cara, você não vai acreditar. Falei, o quê? Você acredita que o cara tava me roubando? Falei, é mesmo, mas o sistema teu não era a prova de falhas? Ele falou, eu achei que era, mas o cara achou uma falha. Então, o que que acontece? Não adianta você cercar. O cara que quer fazer sacanagem, safadeza, corpo mole, ele vai achar um jeito.
É por isso que uma das bases da confiança é você confiar primeiro, né?
Exatamente.
Porque quanto mais você vai cercando, eu já vi isso também acontecendo, né? Quanto mais você vai cercando, por exemplo, um time de vendedores, porque você quer ter certeza. Eles estão fazendo o seu roteiro, eles estão fazendo tudo do jeito que tem que ser, obrigatoriamente. Mas, simplesmente, o que acontece é que cada vez mais você estimula a criatividade desses caras. Aí você está desenvolvendo...
Criatividade para fazer o errado, né?
Parabéns, líder que está desenvolvendo a criatividade, soft skill, criatividade da galera. Porque o cara simplesmente vai encontrar outra maneira. Olha o que desperta. A gente vai pondo regra, regra, regra. A sensação é, poxa, parece que não confia, parece que eu não posso pensar. Tem um monte de regras. E aí, a gente vai querendo achar o jeito de escapar dessas regras mesmo. É o que eu imagino que acontece com os vendedores, né?
E aí, o que acontece, assim, a gente fez essa brincadeira de você tá desenvolvendo soft skill, criatividade. E é um problema, porque você tá direcionando o comportamento futuro.
Uhum.
Eu contei uma história nessa semana aí nos treinamentos de liderança. Contei uma história que aconteceu comigo. O veio me pedir pra dar um curso lá. O que que acontece? Um professor ia dar um curso e teve um problema, não pôde dar, em cima da hora. E aí eles vieram atrás de mim. Pô, Rodrigo, pelo amor de Deus, ajuda a gente, quebra o galho. Tá bom, eu vou. Peguei e fui dar o curso. Eram duas semanas de curso. E aí, no meio da segunda semana, começo da segunda semana, um cliente pediu uma reunião comigo, um evento comigo, que eu tinha que ir, não tinha como furar. Eu peguei, cheguei pra sala, pros alunos, e falei, gente, olha, eu tenho um compromisso na segunda-feira, não lembro que dia que era, mas na segunda-feira. Tudo bem pra vocês se a gente desmarcar a nossa aula de segunda e aí eu dou na outra segunda, a gente faz terça, quarta, quinta, sexta e a outra segunda, tudo bem pra vocês? Ah, tudo bem, professor. Beleza. Peguei e fui pro evento. No outro dia eu chego, fui chamado lá na empresa e me deram uma chamada de atenção absurda, porque alguns alunos foram reclamar desse acordo, né, que eu tinha feito. E aí, na época, eu fiquei quieto, não falei nada, pedi desculpa e continuei dando curso. Agora, segunda-feira, agora eu tava almoçando e pensando nesse caso, né, veja só, faz anos isso.
A pessoa nem tá remoendo um ódio
imagina,
antigo.
Né? Imagina se não tem um sapo com a boca amarrada em algum lugar por aí. E aí eu pensei assim, olha, se eu voltasse lá hoje, sabe o que eu diria pra coordenadora lá? Eu diria assim, ó, pra ela. Então, você vê só, né? Se eu tivesse mentido pra vocês,
uhum.
falado assim, não aparecido, não tivesse contado nada pra ninguém, não aparecia, e ligava em cima da hora, falava, cara, tô em tal lugar e meu carro quebrou e tô doente, peguei um vírus, tô passando mal, não vou conseguir chegar. Eu não teria tomado um pito né? E talvez tivesse até recebido uma caixinha de chocolates na minha casa no outro dia, uma flor. Ou seja, o que ela incentivou em mim foi que na próxima vez eu minta. Porque mentir, eu vou ganhar bombom e flor. Falar a verdade, eu vou ganhar um pito.
Assim, eu entendo as regras, elas existem, a gente sabe, né? Eu sei que tem essas coisas. Eu acho que é importante a gente pensar como trabalha isso, né? De que maneira você consegue. Quando a gente tá pensando, vai, como um RH, como líder, só como a pessoa que tem que pôr a regra. Porque eu, né, já fui a pessoa que tive que pôr a regra. E às vezes a gente fala, putz, mas essa regra é burra nesse sentido, né? Não vai desenvolver o bom da pessoa, vai desenvolver essa criatividade maligna. Então, como tratar isso? Como balancear isso de algum outro jeito? Porque eu sinto que é um pouco do que gera, né? Gera meio que, que uma revolta. Você tá remoendo esse assunto aí anos.
Não tô não, mas tudo bem.
What are soft skills in the workplace?
Bom, então, pra quem tá ouvindo a gente agora, pode se encontrar em diversas situações. Talvez você nunca tenha parado pra pensar em soft skill, o que já é um problema. Ou talvez você tenha parado pra pensar e detectado que tem algumas demandas de soft skill da empresa que você não tá conseguindo entregar.
Talvez você torça o nariz pra soft skill.
Ou talvez você torça o nariz. Exatamente. Ou talvez você seja do tipo de pessoa que compra as verdades dos outros, em vez de experimentar por si só a verdade e decidir o que é verdade pra você. Ou seja, se alguém já te falou que soft skill é bobeira e etc.
Que abra essa árvore.
Que abra essa árvore, cantar uma bela canção.
Nada contra abraçar a árvore também.
Então, eu tenho duas coisas pra te falar. A primeira é que não é isso, experimenta pra ver como é. Vai atrás. E a segunda é, se tem alguém que é mais contra esse tipo de coisa, sou eu. Então vai por mim. Eu não abraçaria uma árvore nem se eu tivesse bêbado.
E eu abraço a árvore também, ué. A árvore é legal, a árvore é legal.
E tudo bem. Então, veja só, a gente pode ter, tem vários tipos de pessoas, óbvio, que estão ouvindo, mas focando nesses três. A pessoa que ainda nunca parou pra pensar, a pessoa que parou pra pensar e detectou que tem alguns pontos que ela precisa melhorar, a pessoa que torce o nariz pra isso. Quais são as dicas to-dos que a gente pode deixar aqui pra esses três grupos de pessoas?
Pra quem torce o nariz, acesse dados do Fórum Econômico Mundial, eles fazem pesquisas sobre o futuro do trabalho.
Fala também.
Então, e aí ele traz muito disso, olha, os tipos de skill que você precisa, resolução de problemas, né, as famílias, eles listam aqui os 10 principais, mas vou só pegar as categorias deles pra vocês verem. Um deles é resolução de problemas, o outro é autogestão, outro é trabalhar com pessoas, e o último é uso de tecnologia e desenvolvimento. Uso e desenvolvimento de tecnologia. Então, dessas quatro, você tem pelo menos duas aqui que precisa de soft skill pra você poder resolver. Então, não é pouca coisa, não.
Diretamente, né?
Diretamente.
Já que o Caleb já adiantou, pra quem torce o nariz, que são os que mais me revoltam, então o Caleb já deu já deu esse recado, eu vou falar o seguinte, vou dar a dica pra quem ainda não se ligou no assunto, que foi um dos grupos que você também falou, né, Rô? Tem gente que ainda não se ligou. Pensa um pouquinho aí no seu futuro, porque muitos trabalhos que a gente encontra hoje vão ser substituídos por inteligências artificiais que estão se desenvolvendo fortemente. E algumas coisas são tão humanas que eu não acho que elas nunca serão feitas por máquinas, mas vai demorar um pouquinho mais. E essas coisas exatamente estão no campo desse tipo de competência. Então, dá uma olhadinha no que vem por aí, em como é que o seu trabalho vai ser afetado, pra você perceber o que você precisa desenvolver, né? Pra se salvar nesse sentido aí.
E pra quem já pensou, já parou pra refletir e detectou que tem alguns pontos de melhoria, eu tenho duas dicas. A primeira é aceitar que você não vai ser bom em tudo. Ou pelo menos você não vai ser excelente em tudo. Então, ok, você pode melhorar, você pode e deve melhorar, deve se desenvolver, deve buscar sempre a evolução. Mas entender que você olhar pra, de repente para algumas pessoas e falar, pô, quero ser igual aquele cara, às vezes é pior do que o próprio fato de você ser não tão bom assim em algo. E a segunda dica, o melhor caminho para ser bom em qualquer coisa que você precise é sendo você mesmo, sendo quem você já é, não tentando ser outro. A vida inteira eu pensei assim e não sabia por quê. Hoje eu entendo que tem meu 11º talento é autoafirmação. Eu sempre pensei assim, eu tenho que ser eu não tenho que ficar copiando ninguém. Mas hoje eu entendo tecnicamente, inclusive, a importância disso. Então, minha sugestão pra você é, descobre primeiro quem você é, e aí pra isso, vale a pena contar com o Clifton Strengths, que a gente pode deixar no link aí embaixo, o link pra você comprar o assessment, ou comprar o livro, enfim. Descobre primeiro quem você é, e depois procura uma ajuda de alguém que seja especializado pra te ajudar a se desenvolver aprender a buscar esse desenvolvimento usando o que você já tem em você. Eu gosto muito da metáfora que a Vanessa usa da estrelinha no buraquinho da estrelinha e não no buraquinho da bolinha. Ou, né, aquela história, você tem um cesto cheio de ovo de ouro do seu lado e você tá com a tua cesta vazia falando, meu Deus, onde tem ovo de ouro? Onde tem ovo de ouro? Tá aí do teu lado, cara. Uhum. Você usa o que você tem e não o que você não tem. Agora, a partir do momento que você souber quem é e entender que você tem que usar quem você é para desenvolver, aí tem várias ferramentas possíveis. Uma delas, Caleb, é qual?
Então, uma delas é o coaching, né? O que a gente faz aqui, ajudando pessoas a se descobrirem, a se desenvolverem da sua forma mais natural, a gente fala que isso é o caminho de menor resistência. Você vai encontrar dentro das suas ferramentas a forma de otimizá-las para poder desenvolver uma competência comportamental específica, uma soft skill específica. Então, você não vai precisar fazer personagem, que eu acho que é uma das coisas mais legais que tem. E conversando com alguém, o que é legal é que a gente pode fazer roleplay com vocês, que é simular situações. Você pode experimentar e depois conta pra gente como é que foi, e aí volta, melhora, em cima de uma base do que você já tem. Porque o mais legal dos talentos é que, de alguma forma, você já fez alguma coisa na linha do que você tá buscando. Só que a gente ajuda você agora a ter mais intencionalidade e intensidade na prática dessa soft skill.
Então é isso, vai fazer coaching.
Eu quero dar um recado. Eu quero fazer mais um ponto. Só porque a gente foi fazendo o episódio todo falando assim pra pessoa, pra você pensar sobre você, mas algumas das pessoas que estão ouvindo a gente aqui são líderes, ou são coaches, ou são líderes que atuam de uma maneira, né, usando ferramentas de coaching. Aí a dica que eu quero deixar é assim, olhem pras pessoas, não pensa só nas hard skills pra desenvolver sua equipe, pense em desenvolver soft skills. É disso que elas, se não tá tão aparente hoje que elas precisam disso, elas vão precisar. Então, a minha dica seria essa, pra quem é líder, além de olhar pra si, olhar também pras suas equipes.
E pra você que discordou da gente por algum motivo, principalmente de mim, algo que a gente falou, principalmente da Vanessa, não fique bravo com a gente, pelo contrário, entre em contato com a gente e a gente vai ter o grande prazer de repente gravar um episódio com você, pra que você coloque o seu ponto de vista e a gente possa também crescer aprendendo com você. Então, a gente tá super aberto a isso. E pra você que ficou com a gente até aqui, usa agora a sua maior soft skill pra compartilhar esse episódio com seus amigos. Se é comunicação, fala desse episódio pra alguém. Se é, sei lá, criatividade, pensa numa forma criativa de compartilhar esse episódio.
Se for relacionamento interpessoal, chama alguém pra ouvir com você.
Chama alguém pra ouvir com você.
Não, seja online.
É isso aí. Boa, verdade. Faça isso e depois conta pra gente como foi e a gente vai ficar super feliz de saber que a gente contribuiu pra desenvolver ainda mais essa tua soft skill. Um grande abraço pra vocês, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.
Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.
Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos, entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.